Semana passada eu fui lá no nosso Instagram e pedi para vocês mandarem perguntas para que eu respondesse em um episódio. E olha, vocês capricharam, viu? Tem muito tema, tem muita pergunta e tem muita polêmica. Porque vocês, né? Vocês querem ver o circo pegar fogo. Então, vamos logo pro episódio. Roda a vinheta.
Well, Miss Muffet sat on a tuffet. Eating a curds and whey. Long came a spidey, sat down beside, he said, hey, what's in the bowl, bitch? Ow!
Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Lan Ferré, este é o What's in the Bowl, Bitch. Nesse episódio que eu vou responder as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram, o arroba podcastcomédia. Se você ainda não segue lá, siga o perfil do podcast, por favor. E eu confesso que eu pensei que ia flopar, como dizem os jovens, que não viriam muitas perguntas, mas pelo contrário, foram quase 100 perguntas, algumas de temas parecidos que eu juntei para responder de uma vez só, mas muita gente mandou pergunta e para conseguir responder todas eu vou fazer jogo rápido aqui, tá? Não vou ser o palestrinha de sempre nas explicações. Vai ser pai bola, eu vou ler a pergunta e vou responder aqui, de bate-pronto mesmo. Eu dei uma organizada nelas para ficar mais ou menos na temática e deixei, né, as polêmicas para o final. Vamos lá? Primeira pergunta, como evoluir sua comédia e suas piadas? Estuda, escreve, sobe no palco, corrige e repete. É muito simples. Comédia é muito complexo, mas o método é muito simples. Vai lá e faz. O segredo para quem está começando é escrever muito ou fazer muito show. Quem ganha, teoria ou prática? As duas coisas, mas o mais importante é subir no palco a maior quantidade de vezes possível. Quanto maior for o tempo aplicado na prática deliberada, né, melhor para você. Se você não sabe o que é prática deliberada, procura no Google porque é muito interessante. Como evoluir sem fazer shows recorrentes? É difícil, né? Subir no palco a maior quantidade de vezes é fundamental para você evoluir, mas assim, estuda, escreve, busque fazer mais shows, né? Você não vai deixar de evoluir por fazer pouco show, mas sua evolução vai ser muito mais lenta. O que fazer com o medo de começar? Irmão, enfia o medo no cu e vai assim mesmo. Medo e insegurança faz parte de qualquer coisa que você for fazer na vida. Não tem que ter medo de fazer nada, cara. Pega o medo e vai com medo mesmo. É, como diria o poeta, as nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. E como diria outro poeta também, quem tem medo de cagar não come. Então, fiquem com essas inspirações aí pra vocês. Cortesia, podcast comédia. O que fazer se no seu estado não tiver um comedy club? Cara, tem bar, tem pizzaria, tem churrascaria, tem um quintal. Onde tiver espaço para botar um palco, um microfone, uma caixa de som, você faz. Não precisa ter um comedy club necessariamente, né? Ou então, vai numa cidade próxima que tem algum bar que faça, algum comedy club, faz alguma coisa, cara, se mexe, né? Como organizar um set com storytelling e one-liners? Depende, cara. Depende do tamanho do set, depende do tamanho da história, depende de quantas one-liners. Tudo depende, né? Não tem uma regra pra isso. Se for um set de 5 minutos, eu acho que a dica mais simples é começa com as one-liners, fecha com a história. Mas, de novo, depende de muita coisa pra funcionar, né? Principalmente a conexão entre a última one-liner e a história. Isso é uma grande sacada que você precisa saber como conectar, né? Mas, como eu falei, depende. O comediante deve fazer a comédia que acredita ou fazer a comédia visando apenas agradar ao público? Sempre a comédia que acredita. Mas precisa agradar o público, né? No fim das contas, é o público que paga suas contas. Então, algum público você precisa agradar. Como você acha que deve ser a estrutura de uma noite de stand-up? Tipo, quantidade de pessoas, quantos opens, tempo, qual o melhor formato de MC? Depende do lugar, depende da qualidade dos comediantes, depende de muita coisa, né? O ideal é não ser muito longo, que acaba ficando cansativo. Então, nada que passe uma hora e meia. Né? E se for uma noite só de opens, cada um fazendo 5 minutos, no máximo 50, 55 minutos. Bota 8, 10 comediantes. Porque, né, mais cansativo que uma noite longa de comédia é uma noite longa de comédia de open mic, né? Deus me livre. Existe diferença de abertura de show stand-up no Brasil e nos Estados Unidos? Depende do lugar. Aqui a gente acabou adotando bastante das práticas de lá, né, em termos de noite de show. Acho que a grande diferença de lá é o lance dos clubes terem os regulars. Aqui a gente não se desenvolveu ao ponto de termos isso. Mas, no geral, é bem parecido, sim. Não é muito diferente, não. O que você acha de comediantes stand-up que levam objetos para complementar o show? Eu falei disso no episódio sobre prop comedy, número 66. Acho que se colabora para piada é válido. O meu comediante brasileiro favorito é o Patrick Maia e é um baita exemplo de usar objetos para contribuir com a piada. Então, eu acho que é super válido. Se for criativo e engraçado, tá valendo. Quando foi que você percebeu que amava comédia? Ótima pergunta. Eu comecei a gostar de comédia desde moleque. Eu sempre ouvia CD de piada, via livrinho de piada. Mas eu acho que o estalo realmente me deu de falar que eu realmente era apaixonado por comédia quando eu percebi que eu tava trabalhando ouvindo show de stand-up. Aí eu percebi que eu tinha um parafuso a menos mesmo. E realmente era uma coisa que era um hobby que eu tinha acima da média, né? O que você mais admira na comédia? Porra, muita coisa, mas o que eu mais admiro, eu acho que é sem dúvida a resiliência de quem tá no topo, né, cara? Porque 99% dos comediantes que hoje estão na primeira prateleira da comédia, eles rasparam o cu na guia por anos, unicamente por serem obcecados pela comédia, né? Pra chegar lá, tem que gostar muito da parada, não tem jeito. E admiro muito essa capacidade que o comediante tem de lidar com o fracasso, né? Porque toda noite de open é uma... Aliás, toda noite de comédia é uma chance de você fracassar. Então, isso é uma coisa que eu admiro bastante. Todo stand-up pode ser considerado arte ou só alguns? Cara, é difícil dizer o que é arte, né? Mas no fim das contas, comédia é arte, então sim, né? Todos são arte. Mas não é porque é arte que é bom, né? Tem muita coisa ruim por aí. Livros que todo comediante deveria ler. De comédia, sinceramente, nenhum eu acho que todos deveriam ler, sabe? Eu acho que todos ajudam de alguma forma, mas eu não sei se algum seja essencial, assim, né? Tem muita coisa nesses livros assim que te ensinam comédia, esses Judy Carter da vida, que não se aplica em muita coisa, sabe? Então, não sei, não tem nenhum livro de comédia que eu diria que todo comediante deveria ler. No geral, existem dois livros que eu digo que todo ser humano deveria ler, porque mudaram muito a minha forma de enxergar o mundo, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, e o Desperte o Seu Gigante Interior, do Tony Robbins, né? É meio papo de coach esses livros aqui, mas são livros sensacionais e que mudaram a minha vida pra caramba. Eu recomendo que todo mundo leia esses dois livros. E também qualquer um do Yuval Noah Harari, né? Que são os melhores livros da história disparado. Todos eles são fantásticos, eu já li os três, o cara é um monstro. O que tu acha de pessoas que falam que não gostam de stand-up de fora porque não entendem as referências? Faz sentido, porque para você captar um show, você precisa entender mais ou menos o contexto que o comediante está inserido, né? Recentemente, na Netflix, lançaram um comediante sueco lá que fazia piada sobre política sueca, cara. Ninguém vai entender essa porra a não ser os suecos, então não tem muito o que fazer. Se você é fã de comédia, não tem problema, né? Assiste o que você quiser, assiste o que você gosta. Mas se você é comediante, inevitavelmente você vai cruzar com esse tipo de coisa assistindo os especiais dos grandes comediantes que você precisa assistir para entender a sua arte, né? Para estudar. Então, assim, a minha dica é assiste o show. O que você não entender, você pausa, procura na internet, tenta entender do que ele tá falando para entender o contexto, para não perder a piada. Além de você assistir um bom show de comédia, você também aprende coisas novas. Então, essa é a minha dica para você que está estudando comédia. Acredita que com o tempo haverá um mercado para textos de stand-up igual temos na gringa? Nós já temos, né, um mercado, né? Muitos comediantes aqui escrevem para outros comediantes. É que a demanda ainda é pequena em relação à quantidade de comediantes que escrevem, mas Já tem, eu acho que a tendência é que cresça sim, com certeza. Timidez no stand-up corporativo funciona? Cara, timidez não funciona em nada corporativo, muito menos stand-up. Né? Aliás, pouca coisa funciona no stand-up corporativo, né? Eu acho que você só tem que se meter em stand-up corporativo se você tiver muita bagagem e for muito seguro para fazer, porque é difícil. E timidez pro corporativo, eu acho que você precisa ser muito foda para poder botar um show com uma persona tímida no show corporativo. Tem algum plano de conhecer as cenas fora de São Paulo? Sim, eu ia fazer isso esse ano, mas o corona me fudeu, né? Mas eu tenho sim, voltando à normalidade, eu pretendo visitar outras cidades, conhecer as cenas de outras cidades, sim, trocar uma ideia com a turma, com certeza. Assim que passar tudo isso aqui, a gente vai dar uma viajada aí pelo Brasil para conhecer os clubes principalmente, né? Onde achar mais gente para conversar sobre comédia? Cara, não sei. Faz um podcast, no meu caso deu certo. Não sei, cara. Vai numa noite de open e conversa com os caras, assim, sabe? Certeza que eles vão falar com você, porque o open é carente pra caralho. Então, vai numa noite de open e troca ideia com o pessoal. Geralmente é uma turma que gosta bastante de comédia. Se o Curupira fizer o moonwalk, ele vai pra frente ou pra trás? Puta que pariu. Vai pra frente e entra no cu da tua irmã. Pelo que você conversa, assiste e recebe de vídeos, o que você acha dos opens brasileiros? Pô, 99% tem vontade de morrer e 1% eu tenho a esperança de que um dia, quem sabe, aconteça alguma coisa. Mas isso não é só no Brasil não, né, cara? Open é uma desgraça em qualquer lugar do mundo. Ninguém começa bom na comédia, né? Ninguém... Eu comparo bastante comédia com aprender a tocar violão, cara. Ninguém com um mês de violão vai estar tocando pra caralho. É a mesma coisa que a comédia, cara. Você precisa de tempo. E open tem o direito de errar, tem o direito de ser ruim. O lance é estudar, persistir e seguir fazendo até ficar bom um dia. Mas a maioria é uma bosta. Você analisa muito vídeo de open? Analisa o meu também? Analiso, manda lá na DM que eu dou uma olhada, né? Mas manda com o coração aberto, porque aqui o feedback é sem massagem. A comédia nos Estados Unidos tem 70 anos. Como você imagina a comédia no Brasil daqui 70 anos? Porra, essa é foda, hein? Difícil dizer, né, cara? Eu espero que ainda exista primeiro, né? A gente não sabe como é que vai ser a comédia nos próximos anos. Mas, sei lá, é difícil de prever, né, cara? A comédia tem evoluído bastante aqui no Brasil. Eu sou otimista que a gente vai ver crescer ainda muito mais, principalmente em termos de qualidade de comediante. Mas impossível de prever, cara. Daqui a 70 anos eu não sei como é que vão estar as coisas, não. Você já leu o livro do Thiago Ventura? Se sim, diz o que acha e se indicaria. Nunca li, mas indico. Pode comprar, tranquilo. Se o Ventura falar, você ouve, irmão. Se o Ventura escrever, você lê e é isso aí. Se ele espirrar, saúde, meu patrão. Tamo juntasso e tô esperando minha camiseta da Ventes. Faz um episódio com o Rodrigo Marques, acho que dá um bom papo. Cara, a gente ia gravar antes da pandemia, eu já tinha acertado isso com ele, mas aí deu essa merda toda e eu tava meio assim de gravar por meios digitais, né? Talvez a gente grave ainda esse ano ou deixa pra quando as coisas estiverem mais calmas, mas com certeza é um cara que eu quero muito gravar e a gente já tá acertado de gravar. É só as coisas, os astros se alinharem. Comedy Central deve mudar o nome para Lacrota Dentro Central? Eita, rapaz... Olha, vamos combinar primeiro que a minha história com a Comedy Central aqui no Brasil já não é das mais amistosas, né? Pra quem não sabe, é só procurar aí nos episódios. Mas assim, é difícil, cara. Quem tá na cena sabe quem é a pessoa que faz o casting pro Comedy Central. E sabe que essa pessoa tem alguns direcionamentos ideológicos e é isso, cara. Se você não gosta, não assiste. Eu, por exemplo, nem TV a cabo tenho, então... Pra mim, tanto faz quem a Comedy Central coloca lá, sabe? Com certeza tem muita coisa ruim. Eu já vi muita gente que eu acho ruim demais sendo chamada pra fazer os 15 minutos lá na Comedy Central. Mas, assim, sei lá, deve ter coisa boa também. Então, não sei te dizer. Mas, assim, na dúvida, vai no teatro e assiste quem você gosta e pronto, cara. E se você é comediante e não tá sendo chamado, cara, porra... Fazer o quê, né, cara? É a vida. Na situação que estamos, o mimimi tem podado a criação de piadas? Olha, eu acho que se você é comediante e se preocupa com isso, você tá errado, cara. Se você não quer escrever determinadas piadas por conta de coisas que você acredita e coisas que você defende, aí é uma coisa. É, outra coisa diferente é você se pautar pelos outros, né? E o que outras pessoas vão dizer, o que outras pessoas vão pensar. Né? Só atrapalha quem se deixa ser atrapalhado. É, o ponto pra mim é esse. Nem todo mundo que tem uma opinião precisa que essa opinião seja levada em consideração quando você está escrevendo uma piada. O mimimi não tem que atrapalhar nada, não. E outra coisa, cara, nem todo mundo gosta da sua piada, não é por conta do mimimi, cara. Não é por conta da sua piada ser ofensiva, porque sua piada é ruim às vezes, tá? Tem muito comediante horroroso fazendo piada pesada e falando que o problema é mimimi. O problema não é mimimi, o problema é que sua piada é ruim. Tá? O problema é que fazer piada com um tema ofensivo é difícil. E vocês acham que é só jogar qualquer merda lá e que o problema da piada não... ninguém ri da sua piada é um mimimi. Não é. O problema é que você é ruim. Tá? Dizem que a comédia tá quase uma prostituição. Concorda? Depende do sentido, né? Se você tá dizendo no sentido dos comediantes se venderem, talvez. Tem alguns que sim, né? Tem muita gente na comédia que não tem autenticidade, né, cara? Mas, assim, no geral, eu acho que a comédia, no geral, como cena, tem seguido por bons caminhos, né? E tá sendo levada por bons profissionais. Isso que é interessante, né? Quem tá na linha de frente são pessoas boas. Então, eu acho que, no fim das contas, eu discordo. Não acho que tá quase uma prostituição. Eu acho que tem gente, sim, que se prostitui, que não tem autenticidade, mas a comédia em si, não. Por que os comediantes antigos parecem ser tão superiores em relação aos atuais? Discordo totalmente. Temos excelentes comediantes hoje em dia. Se você tem essa opinião, te falta conhecer gente nova, né? Eu não vejo essa superioridade, não. Principalmente na cena brasileira, cara. Principalmente na cena brasileira. Discordo de você completamente. Como acha que essa polarização política afeta a comédia? E já emendando uma outra aqui que foi parecida, quais são os maiores problemas quando o comediante toma posição política na comédia? Cara, pra mim sempre vai ser o fato do cara escolher ser mais engajado do que engraçado, né? No momento que eu tenho a opção do punch ser menos engraçado, mas reforçar um ponto de vista, e você escolhe isso, você tá errando como comediante, na minha opinião. Eu acho que nós temos excelentes comediantes que falam sobre política nos dois espectros, tá? Existem comediantes de direita que falam sobre política e são excepcionais. Mas eles não são bons porque eles são de direita ou porque eles são de esquerda, né? Eles são bons porque eles são engraçados, né? Não tem nada a ver com o discurso em si. E quando o discurso é mais importante que a piada, fodeu, né, cara? Esse pra mim é o maior problema, quando o discurso quer ser maior que a piada. Como começou sua amizade com os comediantes? Cara, foi uma coisa muito natural, eu acho. Começou muito quando o podcast se popularizou, né? E alguns comediantes começaram a conhecer. Principalmente o lance de eu ter legendado algumas coisas, né? O doc do Richard Pryor e tal. E eu acho que, assim, a minha relação com os comediantes é uma relação de respeito pelo trabalho, sabe? Eu respeito o trabalho deles, eles respeitam o meu. Eles entendem que o podcast é um serviço pra comédia, sabe? Que tem muita gente que é ajudada pelo podcast. E que não tem nada a ver com grana, com visibilidade, com nada disso, né? E acho que eles enxergam que o trabalho é genuíno e é em prol de algo que eles amam, que é a comédia. Então, eu sempre tive, além de amizade, né, de cordialidade, eu tive muito respeito do pessoal da cena de comédia. E acho que também uma coisa que facilita é que eles percebem que eu não me aproximo de ninguém por interesse, sabe? Eu vejo muita gente que não é... Cara, que não é porra nenhuma, que não é comediante, que não é nada. E que fica postando foto com um comediante famoso pra ficar mostrando que é amigo, né? Fica toda semana mostrando lá, olha como eu sou amigo de fulano. Fica postando o print da conversa que teve com o cara. Porra, amigo pra mim não é troféu, tá ligado? Eu acho que esse lance é muito lamentável. E muita gente faz isso na comédia e eu acho isso meio bosta. E assim... essa relação que eu tenho com ele sempre foi muito natural. Eu nunca fiquei correndo atrás da galera, sabe? Eu sempre fiz o meu e as coisas foram acontecendo, né? A gente acabei conhecendo comediantes, aí você conhece, você acaba trocando ideia pelo WhatsApp, né? Então, você encontra o cara no show ou sai um especial, a gente se troca ideia por mensagem também. Então, assim, acabei ficando brother de uma forma muito tranquila, muito natural, cara. E a comédia me fez conhecer uma galera muito boa. É muito bacana ser amigo dessa turma, sem dúvida. E gosto bastante dessa galera aí que curte comédia, que curte o podcast. Aceitaria trabalhar com algo relacionado à comédia se surgisse um convite? E a outra que já mandaram também, já pensou em largar a caralha da consultoria e trabalhar só com podcast? Sim, ou com certeza. Essa segunda quem mandou foi meu amigo Joel, o rei dos carros clássicos de Jundiaí, um abraço pra ele. E cara, eu acho pouquíssimo provável que eu largue meu trabalho pra trabalhar com comédia ou com podcast. Eu ganho um bom salário, eu tenho uma carreira interessante e que ainda tem alguns passos, né, adiante. Eu tenho uma vida bastante confortável, então é pouco provável que surja algo tão grande que me faça jogar pro alto e fazer outra coisa, né? E sem contar, cara, que isso aqui como hobby já é divertido pra caralho, eu fico super feliz de fazer, não preciso que isso seja minha profissão, não preciso de dinheiro, só o carinho de vocês, só o amor de vocês já é meu pagamento, olha que bonito. E entender de comédia te faz mais um crítico do que plateia? Eu não sou crítico, já falei isso e repito quantas vezes for preciso. Eu não sou crítico de comédia, eu sou fã de comédia. Eu assisto o show como fã, não fico tentando analisar nada, não fico tentando ver como é que o cara fez. Algumas coisas, claro, que vêm no automático, mas eu sou muito desprendido disso quando eu vou assistir alguma coisa, cara. Principalmente em show presencial. Eu vou pra me divertir. Então não sou crítico e recomendo que vocês não sejam também. Sejam mais fãs do que crítico, porque é muito mais divertido. Tem alguma ideia de quadro novo pro podcast? Uma conversa com os comediantes da cena seria uma boa? Não tenho e, na verdade, tem uma grande chance do podcast ter bem menos frequência ano que vem, menos quadros. Eu ainda tô pensando nisso, né? Pra mim o ideal ainda tá sendo ter alguns episódios opinativos e os bate-papos com os comediantes. Acho que a análise dos especiais talvez eu deixe um pouco de lado. Os episódios técnicos eu também acho que também deu uma esgotada. Então não tem tanto mais o que falar. Os episódios que tem aí eu acho que já é o suficiente. Enfim, ano que vem eu não sei ainda como vai ficar, mas com certeza não vai ter toda semana. Isso eu já garanto pra vocês, ano que vem não vai ser semanal o podcast, porque eu não tô dando mais conta não, eu tenho outras prioridades aí, mas ainda viverá, o podcast ainda vai acontecer, mas não na mesma frequência. Qual comediante você acha que vai crescer tanto e ganhar o prêmio que o Richard e o Dave ganharam? Provavelmente você está falando do Mark Twain Prize, né, que o Dave Chappelle recebeu no ano passado. Cara, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui, eu acho que muita gente confundiu isso, acho que o pessoal não entendeu isso. Não foram só os dois que ganharam esse prêmio, tá? Todo ano esse prêmio é dado. Muita gente já ganhou esse prêmio. Não foram só os dois, não. O Ed Murphy ganhou, o Bill Cosby, George Carlin, o David Letterman ganhou, né? Vários comediantes antigos ganharam. O Jonathan Winters ganhou, o Bob Newhart ganhou, o Carl Reiner ganhou. Não foram só os dois. Tem vários comediantes. A Tina Fey ganhou, que é mais atriz de comédia e escritora do que comediante em si. O Will Ferrell ganhou. Inclusive, uma das coisas mais maravilhosas que existem é o discurso do Will Ferrell quando ele ganha o Mark Twain Prize. Procure no YouTube que eu não vou estragar a surpresa, porque é sensacional. Então, é um prêmio que já é dado todos os anos, desde 98, se eu não me engano. Então, assim, só esclarecendo, não foram só os dois que ganharam. E de quem ainda não ganhou, que eu acho que mais merece ganhar esse prêmio, é o Chris Rock e o Jerry Seinfeld, né? Se bem que o Jerry Seinfeld não gosta de ganhar prêmio, né? Ele tem até ele recebeu um prêmio lá, ele fez um discurso falando que ele não gostava de ganhar prêmio, que não faz sentido e tal. E talvez seja por isso que ele não recebeu até hoje, porque até a Julia Louis-Dreyfus, né, que fez Seinfeld com ele, recebeu. Então não faz o menor sentido ele não receber, né? Mas pra mim são esses dois os que ainda não receberam e que eu acho que faz sentido. Por que o Bill Burr é um dos três melhores escritores de comédia do mundo? Concordo que seja, e acho que ele é foda porque as premissas dele são as mais desafiadoras, no meu ponto de vista. É o cara que menos tenta agradar a plateia com as premissas que ele joga. Eu acho genial, genial. Ele joga a premissa com o intuito de deixar as pessoas desconfortáveis. Até o próprio Andrew Schultz falou no programa dele recentemente, quando teve a apresentação do Bill Burr no SNL, que são as premissas least likable, né? São as menos gostáveis, não sei se tem essa palavra, as menos simpáticas, né? E ele tira o humor dessas premissas usando um ponto de vista que é muito único. O Bill Burr é gênio demais, cara. Top 3 comediantes BR hoje e top 3 mundial. Cara, BR, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Patrick Maia. Mundial, Dave Chappelle, Bill Burr e Louis C.K. Depois desse último especial dele, não tem como não colocar ele na lista. As três maiores promessas brasileiras na comédia stand-up. Difícil, hein? Difícil escolher só três. Mas eu vou de Vitor Amar, Abner Henrique e Denison Carvalho. Dave Chappelle já é o melhor da história, se não o que falta para chegar lá? Para mim, não. E falta tempo, eu acho. Falta uns anos aí pra gente se convencer disso. Né? Eu ainda acho que o efeito do Pryor na comédia e o talento dele em todos os sentidos ainda é maior. Mas assim, cara, provavelmente o Dave vai lançar mais uns dois especiais absurdos e vai obrigar a gente a mudar de ideia. Então a resposta é tempo. O que o próximo comediante precisa fazer, na tua opinião, para ser maior que o Chappelle ou o Pryor? Excelente pergunta. Que eu não faço a menor ideia da resposta. É muito difícil dizer, né, cara? Porque pode ser que esse cara tá aí fazendo comédia hoje, pode ser que ele nem nasceu ainda, ninguém sabe, né? E assim, a discussão do Chappelle ser o maior de todos começou de uns 3 anos pra cá, né? Ninguém chamava o Chappelle de GOAT antes, né? Isso que a maioria das pessoas acho que ainda não entenderam. Porque, pra vocês terem uma ideia, eu lembro que a Comedy Central americana fez um programa que ela listava os 100 maiores comediantes de todos os tempos. Eu acho que esse programa foi ao ar em 2004, 2005, né? E o Dave já tinha o programa na Comedy Central, já tinha lançado 2 especiais. Então, assim, as pessoas já sabiam que era o Dave Chappelle. E ele ficou em 43º nessa lista. É. Ou seja, essa discussão não existia no começo e nem nos anos que ele ficou sumido, obviamente. Então, essa discussão apareceu depois desses especiais da Netflix, né? Esses especiais e o efeito desses especiais que gerou tudo isso. Então, assim, como é que a gente vai prever o próximo? É difícil saber. Não dá pra saber quem é o próximo dessa lista. Daniel Sloss é o mais interessante da nova geração? O mais, eu não diria. Mas um dos mais interessantes, com certeza. Eu acho ele fantástico. Ele é um cara super novo aí, tem menos de 30 anos. Com certeza é um dos mais interessantes. O mais interessante pra mim é o Andrew Schultz. Pra mim, ele já é um cara que está revolucionando a comédia. É um cara muito fora da curva em diversos aspectos, tanto na comédia como fora dela, nos outros projetos que ele tem. Pra mim, ele é um monstro. Já assistiu o especial do Whindersson na Netflix? Se sim, o que achou? Já assisti, sim. Eu falei desse especial no episódio do mês, quando ele foi lançado. Não sei o número do episódio, mas dá uma olhadinha na data de lançamento do especial do Whindersson e procura lá o episódio. Mas assim, resumindo pra você, eu achei ok. É um especial legal, mas não é nada que me brilhe os olhos, não. Qual é a diferença de qualidade cômica entre os especiais Poucas e do Maurício Meirelles que te fez ter essa opinião? Pra mim, o Poucas é um show muito bem construído e amarrado do começo ao fim, cara. É um show, pra mim, muito, muito bem construído e impecável em termos de construção. O do Meirelles tem partes que eu achei bem abaixo do que ele pode fazer. Então, assim, eu acho Poucas melhor por conta da consistência, principalmente. Né? Pra mim, é bem superior nesse quesito. Mas os dois especiais são bons, assim, são de caras que são gigantes na comédia brasileira, sem dúvida. Você vê diferença nos tipos de abordagem do Gui Preto e do Yuri Marçal? Talvez um mais de identificação e outro mais combativo. Sim, é mais ou menos por aí. Eles têm uma temática parecida, né? Mas um estilo deles é bem diferente. E eu falei sobre essa parte de ser mais combativo com o Yuri na entrevista que eu fiz com ele, e falei inclusive sobre o lance dele representar uma militância e tal, e como isso pode voltar contra ele em algum momento. E ele inclusive teve um aperitivo disso recentemente, né? Mas eu acho que os dois têm um trabalho muito bem feito. Foi o que eu falei pro Yuri na conversa que eu tive com ele. Pro tempo de comédia dele, ele é muito bom, cara. Para um cara de 4 anos de comédia, ele é um cara bem acima da média. Entre os dois, particularmente, eu prefiro o Gui, assim, é uma comédia que eu gosto mais, eu acho mais sagaz, eu acho que as tiradas são melhores. Mas eu gosto dos dois, acho que são dois bons comediantes que a gente tem aí e que tem muito para crescer ainda. Sobre os comediantes antigos voltando, Rafinha e Gentili na ativa novamente, ambos montando um novo solo, quem é melhor? Cara, eu acho muito bom os dois voltando. Eu acho que são dois grandes exemplos de comediantes excelentes da primeira geração. Acho ótimo eles voltarem, principalmente se tiverem consistência, né? Se os caras se apresentarem sempre, conseguirem trabalhar o texto, eles vão estar no topo rapidinho, porque os caras têm a manha, né, velho? Não tem o que fazer. E eu gosto mais do Rafinha. Acho o texto dele mais evoluído no geral. Mas eu também gosto do Danilo, cara. Acho que tem muita gente que tem hate com o Danilo que não faz muito sentido. Você acha que o humor do Danilo Gentili parou no tempo? Olha aí, falando disso, gostei dele, gosto dele, mas sei lá. Cara, eu não acho que parou no tempo. Assim, tudo que eu vi dele, ele ainda tá muito enferrujado. E dá pra perceber que a falta de frequência de shows atrapalha bastante. Mas ele é um cara que tem umas tiradas muito boas, né, cara? Se ele trabalhar o set dele com boas piadas, se ele voltar ao ritmo, se ele focar em comédia, coisa que eu acho pouco provável por conta do programa, com certeza ele atinge um nível excelente, né? Porque pra mim ele é um cara muito bom, mas ele precisa de frequência. O que você acha do Fábio Lins e sua visão da comédia? Ih, rapaz. E aí outra aqui que também na mesma... mesmo tópico, mas já chegou mais pesado. Qual o tamanho do mal que comediantes como Fábio Lins fazem pra cena? Porra, a galera quer ver sangue mesmo, né, cara? Olha, é bem simples, assim. Eu e o Fábio Lins, nós temos visões diametralmente opostas em relação à comédia, né? A gente discorda de muita coisa e de questões fundamentais, assim, né? De fundamentos da comédia. E assim, no final, cara, eu tento educar vocês, que são meu público, a não pensar igual a ele, da mesma forma que ele educa o público dele a não pensar igual a mim. E tá tudo certo, cara. Não é um problema, não é um mal pra cena, necessariamente. Eu acho razoavelmente temerário que alguém com uma visão dele sobre determinadas coisas da comédia esteja ensinando outros comediantes. Mas ao mesmo tempo, eu respeito a pluralidade de ideias, sabe? Eu acho que ele e outros comediantes têm o direito de ter uma visão diferente, né? E os comediantes ouçam os dois lados e acreditem no que faz sentido pra vocês, né? Não sei se ele e quem pensa assim tá fazendo um mal pra comédia. Eu acho que cada um tem o direito de pensar o que quiser, né? Eu continuo levantando as bandeiras que eu acredito, né? Porque pra mim a comédia precisa... ter essas liberdades que eu defendo, acho que tem muito mais a ganhar do que a perder, sendo o que eu acho que a comédia tem que ser. E é assim, cara, é isso. Temos opiniões diferentes, e é isso, cara. Não sei, não acredito que ele faça um mal tão grande assim pra comédia, não sei. E ele, como comediante, faz um estilo de comédia que eu particularmente não gosto, né? Eu prefiro comédia quando ela tem graça. Por que você odeia o Daniel Duncan? Os caras já dão no meio, né? Não sei nem de onde você tirou isso, cara. Eu nunca falei que eu odeio o Daniel Duncan. E nunca dei a entender que eu odeio o Daniel Duncan. Não tenho nada contra o cara, né? É outro cara que eu discordo da opinião. E já gravei episódio, inclusive, citando a opinião dele. Falando por que eu discordo e tal. Mas eu respeito, não odeio o cara, não, cara. Tem gente que me dá muito mais motivo pra eu odiar do que o Duncan, sem dúvida nenhuma, né? Eu discordo das opiniões, e ele como comediante, eu não acho ele esse gênio que a turma da comédia alternativa da Praça Roosevelt pinta ele, né? Mas também não acho ruim, eu acho ele ok, eu acho ele um comediante bom, né? O álbum que ele lançou tem uma meia dúzia de piadas boas, assim, tal. Então, Assim, se você acha que eu odeio o Daniel Duncan, você está enganado, o meu ódio é seletivo. Qual a pior coisa que existe no stand-up brasileiro? Puta que pariu, tem muita coisa, hein? Muita coisa. Mas entre as piores, com certeza, é a quantidade de comediantes que quer ser famoso antes de ser bom. Isso, puta que pariu, cara. O cara contar o sucesso dele como comediante pela quantidade de seguidor que ele tem no TikTok. O cara não tem uma piada que presta, mas tem 1 milhão no TikTok e acha que é o cara. Isso pra mim, puta que pariu. E comediante medíocre que fala de comédia com uma arrogância, como se ele fosse reencarnação do George Carlin. E, puta, isso também é outra coisa que, né? E se for ver, cara, essas duas coisas partem do mesmo lugar. Então, assim, eu vou resumir dizendo pra você. A pior coisa que existe no stand-up brasileiro é o ego inflado de muita gente na cena. Tem gente que só dorme em bicama, né? Pra caber o ego junto. É demais. Por que você parou de falar o que realmente pensa e agora só fala bem dos comediantes? Ai, rabiosa. Olha, você claramente não ouve meu podcast. Porque eu nunca deixei de falar o que eu penso. Nunca deixei de falar o que eu penso. Desde o primeiro episódio eu só falei o que eu penso aqui. Se eu falo bem de algum comediante é porque eu realmente acho aquilo. Não tem nada disso. E meu podcast não é pra ficar falando mal dos outros o tempo inteiro, ficar arrumando intriga, né, cara? Já não basta as que eu acabei de arrumar agora. Então, cara, o meu podcast é opinativo. Quando é pra falar bem, eu falo bem. E é isso, cara. Não tem esse negócio. Não quero ser o cara que vai vir aqui e ficar cagando na cabeça de todo mundo, cara. A cena precisa de gente pra empurrar pra cima, não pra empurrar pra baixo, né? E de vez em quando eu dou essas pintadas aí de ousadia, alegria e um temperinho a mais, mas o podcast não é pra isso não, não é pra ficar falando mal dos outros não. Quais comediantes BR você não pagaria pra assistir? Porra! Cara, todos. Não vejo a hora de ser famoso e entrar de graça nos shows. Comer hambúrguer de permuta, tô de saco cheio desse de dar dinheiro pra essa turma aí. Sacanagem. Não tem nenhum comediante que eu não pagaria, cara. Não dá pra dizer. Eu nunca me arrependi de ter pago um ingresso pra um show de comédia, cara. Nunca. A não ser o do Comedy Central. Esse sim eu me arrependi pra caramba. Né? Tá aí, eu não pagaria pra ver Comedy Central Fest 2. Pronto, respondi a sua pergunta. Os três maiores cuzões da comédia brasileira. Se não puder nomes, fale só o porquê. Cara, comigo ninguém nunca foi cuzão. Assim, cuzão mesmo, sabe? Todo mundo comigo sempre foi muito gente boa. Então, não sei dizer. Não sei dizer. Acho que se você perguntar pra algum comediante, ele vai te dar essa resposta melhor que eu. Como diria a Glória Pires, não sou capaz de opinar. Aí vem a lista. Quem é o mais babaca da cena? Quais comediantes que você odeia e por quê? Quais são os comediantes nacionais que você detesta? Quem são os três comediantes que você e uma galera detestam? Quem são os caras que você censura o nome? Vai tomar no cu de vocês, velho. Eu não vou ficar falando de quem eu não gosto aqui. Vocês acham que eu vou ficar falando de quem eu não gosto aqui, cara? Vocês perderam uma oportunidade. Ao invés de vocês mandarem a pergunta perguntando de quem eu não gosto, era só vocês terem mandado um nome e perguntar se eu gostasse ou não. Aí eu respondia. Agora vocês querem que eu venha aqui fazer lista de quem eu não gosto? Vocês vão tomar no cu de vocês, seus abutres do caralho. E pra fechar o episódio, quais as lições de vida que a comédia te ensinou? Porra! Eu acho que a principal lição que a comédia ensina é que a risada, acima de tudo, é um grande instrumento social, cara. O riso, ele aproxima as pessoas. Eu acho que esse é o mais legal da comédia, cara. Comédia é um instrumento social. Você ir num show de comédia e você ver pessoas que não se conhecem rindo ao mesmo tempo, uma coisa diferente, cara. É interessante como a comédia une as pessoas. Isso, pra mim, é a principal lição que a comédia me ensinou. É isso aí, turma. Respondidas todas as perguntas de vocês. Espero que tenham gostado das respostas. Sinto desapontá-los em algumas polêmicas, mas não é hoje que eu vou falar quem eu odeio. Vocês são bem dos filhos da puta. Essa que é a verdade. Mas tá aí. Obrigado quem mandou pergunta. Foi muito bacana fazer esse episódio com vocês. E aquele recadinho de sempre, se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts. Se você curtiu nosso episódio, divulgue nosso podcast para seus amigos que gostam de comédia. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Twitter, é o @podcastcomédia, que quando eu lanço o episódio novo, vocês ficam sabendo por lá também, beleza? É isso aí, um abraço e viva a comédia. Tchau!